Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, quase uma super quarta-feira. Hoje é dia 10 de abril. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta quarta-feira nós temos os futuros dos índices em Nova York operando sem uma direção definida, ao mesmo tempo que as bolsas europeias acabam tendo um dia um pouco mais positivo. Com destaque aí para o desempenho de alta das ações do setor de tecnologia. E é importante dizer que hoje, né, nós teremos a divulgação de dados macroeconômicos super importantes, tá? Nos últimos dias a gente vem acompanhando o mercado ali em compasso de espera. E finalmente aí temos nessa quarta-feira, teremos, né, na verdade, a divulgação destes números. No caso, a expectativa para hoje é a da divulgação às 9h30 da manhã do CPI americano. O CPI ou CPI é a inflação ao consumidor nos Estados Unidos. A expectativa do mercado é de uma ligeira desaceleração para 0,3%, comparando março contra fevereiro deste ano. Lembrando que o número de fevereiro contra janeiro teve uma alta de 0,4%, ou seja, a expectativa então de uma desaceleração. E que essa desaceleração deve acontecer tanto para o número cheio, quanto também para os seus núcleos, ou seja, aqueles itens, né, mais rígidos da cesta que é avaliada aí para entendermos como está evoluindo os preços em alguma região, em algum país. Beleza? Então, como a divulgação desses dados pode influenciar as futuras decisões aí do Fed, o mercado, sem sombra de dúvida, vai ficar de olho e, a depender de como for esse dado, é o que vai determinar aí a movimentação dos ativos. Uma inflação mais branda, mais benigna, é positivo para as ações globais. Um número muito ruim é pior, significa dizer que será necessário taxas de juros mais elevadas por mais tempo, o que acaba prejudicando principalmente o desempenho das ações de países emergentes como o Brasil. Além, pessoal, da divulgação desses dados de inflação aos Estados Unidos, nos Estados Unidos, que acontece às 9h30, às 3 horas da tarde nós teremos a divulgação da ata do FONC. FONC é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos. Ele que, na sua última decisão, optou por manter as taxas de juros por lá, entre 5,25% a 5,5%. Então o mercado pode coletar aí maiores detalhes sobre essa decisão. E durante o dia nós teremos aí falas de dirigentes do Fed, Banco Central Norte-Americano, como a Michelle Bowman e o Alston Goosby. Então o mercado vai acompanhar também como que serão os discursos desses dirigentes. Só para vocês terem uma ideia, o mercado hoje, pessoal, está dividido entre três cortes de juros nos Estados Unidos e dois cortes apenas, né? Ou seja, o mercado dividido entre um corte total de 0,75 ou 0,5%. Lembrando, tá? Mais uma vez eu venho reforçando todos os dias com vocês. No final do ano passado, tinha gente aí precificando que o Fed ia cortar 2% na sua taxa de juros. Então, é um cenário que, obviamente, está ainda muito distante de acontecer. Além dos Estados Unidos, pessoal, nós também teremos mais tarde, depois do fechamento do mercado, a China também divulgando seus dados de inflação. É o país que teve aí recentemente sua perspectiva de rating rebaixada pela agência de classificação de risco Fitch. E aquilo, pessoal, a China tem um problema totalmente oposto do que a gente acompanha no resto do mundo, né? Ela tem problema de deflação. E obviamente que números mais altos, né, ou seja, a inflação, pode transparecer aquela mensagem de potencial crescimento econômico ou recuperação da sua economia, o que seria muito positivo para ela. Tá, então, China, num outro momento, né, do ciclo macroeconômico, buscando aí uma recuperação, números mais altos poderiam transparecer, né, uma perspectiva mais positiva. É aquilo: inflação alta demais é ruim, mas inflação muito baixa também é ruim, tá? Significa baixo crescimento econômico. Bom, sobre as movimentações então desta quarta-feira. Na Europa, Bolsa de Londres avança 0,61%. Bolsa de Paris, alta de 0,43, e Bolsa de Frankfurt, alta de 0,67. Futuros norte-americanos, S&P subindo 0,02, Dow Jones subindo 0,12, Nasdaq caindo 0,01. O VIX, que é o índice do medo, apesar da alta de 2%, está numa faixa aí tranquila, na região dos 15,29 pontos. O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, tem um recuo de 0,08 a 104,06. taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, que recentemente atingiu a marca aí dos 4,5%, agora está 4,36%, queda de 0,07%. O Bitcoin recua nessa manhã 2,5%, na faixa dos $68.700 a unidade. Essas são as principais movimentações de hoje. Bom, pessoal, sobre as movimentações das commodities, a gente aí tem mais um dia de alta para o cobre. Ele que tem esse movimento de recuperação diante dos riscos de oferta, né, e uma visão animadora aí sobre a demanda pela commodity. O cobre aqui na Bolsa de Londres, neste momento, sobe 0,70. E o minério de ferro, pessoal, que acabou tendo uma movimentação negativa hoje, porém ele se mantém aí próximo da máxima das duas últimas semanas. Ele que nos últimos dois, três dias teve uma alta de 10%. Nas apostas aí no mercado de que essa precificação recente em relação às perspectivas da China teriam sido aí exageradas. O mercado de minério de ferro continua ainda bastante especulativo. E em relação ao petróleo, pessoal, neste momento o WTI negociado em Nova York sobe 0,5%, $86 o barril. O Brent, contrato negociado na Bolsa de Londres, também 0,5%, $90 o barril. Mercado que segue acompanhando aí dados sobre a indústria, que teria apontado um certo aumento nos estoques nos Estados Unidos. Acabei não comentando anteriormente, pessoal, mas olhando aqui para as principais bolsas asiáticas, a bolsa de Xangai na China teve uma queda de 0,70. A bolsa de Hong Kong, pessoal, subiu quase 2%. Ela que depois dessa movimentação acabou entrando aí num bull market, ou seja, da última, não digo mínima, né, mas do último fundo mais recente até o momento, uma alta de mais de 20%. Isso significa dizer que um ativo, né, uma ação, um índice entrou em bull market, mercado touro. E isso transparece ter uma visão mais positiva à frente. Essa movimentação positiva acontece aí depois da divulgação das receitas das TSMC, que teve a maior alta em um ano, reforçando as expectativas aí sobre o boom global envolvendo a inteligência artificial e como isso está demandando aí de chips e semicondutores. Beleza? E quem também não para de subir é o ouro. O ouro que tem uma alta de 0,23 neste momento, $2.368 a onça troy. Bom, pessoal, falando agora sobre o Brasil, como eu disse anteriormente, é quase uma super quarta-feira, porque lá no Fed a gente tem o dado de inflação e aqui no Brasil também nós teremos o IPCA, inflação ampla aí ao consumidor aqui no Brasil, principal índice de referência aqui, inflação nacional calculada pelo IBGE, ele que divulga um pouco antes dos Estados Unidos. Estados Unidos é às 9h30, aqui no Brasil é às 9 horas da manhã. Expectativa do mercado é de uma alta de 0,25% no mês de março, na comparação mês contra mês, isso representa uma desaceleração, já que o mês de fevereiro contra janeiro houve uma alta de 0,83%. Na comparação ano contra ano, expectativa é de que a inflação anual fique ali em 4,01%, representando aí uma desaceleração, já que o número anterior, fevereiro deste ano contra fevereiro do ano passado, tivemos uma alta de 4,5%. O mercado espera que os núcleos devam arrefecer, mas os números ainda devam seguir pressionados aí pelo setor de serviços. Então vamos também avaliar essa parte qualitativa da inflação brasileira. O mercado brasileiro, pessoal, que espera aí cortes de 0,5% na decisão sobre a Selic no mês de maio. Para a decisão de junho, um corte de 0,25%. E agosto, o mercado segue dividido entre uma manutenção da taxa de juros no patamar aí que nós teremos mais à frente, ou um corte de 0,25%. Tá? O mercado que no final do ano passado chegou a estimar a Selic abaixo dos 9%, hoje se ela ficar entre 9,75% ou 10%, entre aspas, estaria aí de bom tamanho. E para encerrar aqui falando sobre o noticiário corporativo, de acordo com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ainda não existe nenhuma decisão sobre o dividendo da Petrobras. Tá? O mercado que segue especulando se vai distribuir tudo, o dividendo extraordinário no caso, né? Se vai distribuir uma parte, se não vai distribuir nada. Tá? No caso, a ação segue bastante especulativa, dado que a não distribuição desse dividendo poderia impactar novamente aí nos preços para baixo da companhia, já que isso seria um grande chamariz. Além disso, a Petrobras, ela divulgou aí que descobriu petróleo em águas ultra profundas na bacia de Potiguar, próximos à fronteira entre os estados do Ceará e Rio Grande do Norte, na margem equatorial. E uma notícia também que deve trazer bastante impacto hoje, pessoal, é que a 3R Petroleum e a Enalta assinaram um memorando aí de entendimento sobre potencial de combinação de resultados. E como resultado dessa incorporação, a nova composição aí do capital social da 3R seria de 53% dos acionistas da 3R e 47% dos acionistas aí da Enalta. Essa fusão entre 3R e Enalta, que inclui aí a Maha Energy Offshore, de acordo aí com reportagem do Valor Econômico, acredito que essas duas empresas sejam destaques positivos. E a Petro Recôncavo, que chegou a especular também uma combinação de negócios com a 3R, deve apresentar aí uma movimentação mais negativa, tá? Já que houve uma conversa entre as três companhias e quem, pelo jeito, né, está levando, 3R e Enalta saíram aí vencedoras. Beleza, pessoal? Então, hoje, um dia super importante, dados de inflação no radar, a depender como forem essas informações, é que teremos aí as movimentações do mercado. Mais necessidade de juros porque a inflação está alta, pior para as ações. Menor necessidade de taxa de juros porque a inflação melhorou, positivo aí para o mercado de renda variável. 9 horas IPCA aqui no Brasil, 9:30 inflação lá nos Estados Unidos. Um abraço, uma ótima quarta e até mais. Valeu!